Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. O episódio de hoje a gente vai discutir sobre a Era do Apocalipse. Ela fez 25 anos, faz pouco tempo. E aí a gente juntou eu, o Rafael, do Multiverso 38, e o Inácio, do canal Fator X. Então, aproveitem o episódio.
Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado, Prestes, pela companhia. E boa noite a todos. Eu sou o Inácio, do canal Fator X, um canal só sobre X-Men. A gente está aí há um ano e pouco no YouTube e tentando trazer sempre material exclusivo dos mutantes, contando histórias, saga completa, mas também biografia dos personagens. E a Era do Apocalipse, que a gente vai tratar hoje, só para falar rapidinho, está inclusive no top 10 do canal, que é o meu top 10 pessoal, é uma das minhas sagas favoritas. É uma honra mesmo estar aqui conversando sobre isso com vocês.
Eles rivalizam em termos enciclopédicos, né? Relacionado aos quadrinhos, pelo menos, no restante aí eu não saberia dizer, mas é isso aí. Mas para começar, como eu estava até adiantando para o Inácio, eu preparei algumas imagens e tal, justamente para remeter, né, uma memória nossa, para ficar mais fácil aqui e fluir melhor a discussão. Eu queria começar com, na verdade, a percepção que a gente tinha na época. Antes, quando começou as revistas mutantes já estavam sendo publicadas aqui. Anteriormente, a gente via ela no finalzinho da revista Heróis da TV, até se transformar e tal, em outra revista, né, revista do X-Men e assim por diante. E aí depois apareceu até uma revista do Wolverine e tal, que a gente ia acompanhando. E a gente tinha aquelas edições de banca, obviamente, publicadas pela Abril, e aí depois a gente também tinha animação para concorrer, e eu ainda vou mais longe. A gente lia os quadrinhos, aí assistia a animação, e depois a gente ia primeiro no Mega Drive jogar a versão de Mega do X-Men, que era totalmente fiel ao desenho, para depois a gente passar a fazer isso no Super Nintendo também, na locadora, que passou a ter uma versão também inspirada e tal, aí depois veio a versão, né, para fliperama e tal, e assim por diante. Só que, cara, esse um diferencial de uma experiência que eu tive, isso é pelo fato de morar aqui em São Paulo, né, e ter um acesso mais fácil a material importado, era porque eu e uns colegas meus, graças a Comics, né, a gente fez questão, a gente tinha a X-Men Era do Apocalipse, as duas especiais americanas, que a número 1 chamava X-Men Alpha, e ela vinha com a capa metalizada, e a última era X-Men Omega, também metalizada, e era um pôster, formava, né, assim como aquela que a gente estava comentando, que a Abril publicou em formato de pôster e tal, a gente estava falando até sobre o Magneto em off, ela fez daquela maneira, só que o encarte não abria, né, era só uma capa, que era um pôster A4, dava isso. E aí, tanto a primeira e a última eram assim, as outras eram padrão, formatinho mesmo, de cada título, né, era o que acontecia. Então, para mim, foi muito marcante isso. Primeiro, eu tinha contato com as notícias das revistas que publicavam, seja Herói, a Wizard, acho que não estava aqui ainda na época e tal, mas a gente ficava sabendo de alguma forma, e não era pela internet, né, já adianto isso, a gente sabia de alguma forma, pela própria revista da Abril que publicava, as sagas que viriam e tal. E aí eu comecei a ter contato, antes de chegar aqui nos formatinhos, com esse formato. Como foi o de vocês? Qual era de Apocalipse inicialmente?
Os X-Men são personagens que eu sempre quis acompanhar, mas para mim sempre foi super complicado. Eu comecei por causa dos do desenho animado, né? Assistia animação, e aí eu tinha começado a ler quadrinhos em finalzinho de 94. Aí a primeira revista que eu fui da Marvel, eu fui durante um mês, Superman e Superboy. Em 96, eu resolvi pegar uma revista nova que estava sendo lançada, que era o Fabuloso X-Men, com aquela capa metalizada, que tem o encontro do Motoqueiro Fantasma. E eu devo dizer que foi uma decepção. Assim, eu comprei as 10 primeiras edições do Fabuloso X-Men, e eu não gostei daquele grupo. As duas primeiras que foram a primeira história, eu não sei nem se era uma minissérie, eu tô pegando tudo de memória. Eu tinha gostado, mas depois a continuidade, eu definitivamente não tinha gostado. E daí vem meu ranço, acho que com o Jim Lee, desde sempre. Eu sou um dos anti-Jim Lee, desde que, sendo controverso com todo mundo. Aí depois, 96 foi isso, e a partir de 97, aí fui atrás da Era do Apocalipse, fui começando a pegar algumas edições, tanto de Wolverine quanto dos X-Men, e depois, em sebo, eu fui completando. Eu acho, se eu não me engano, a Era do Apocalipse sai em 95, 96, mas é o...
Começou em 95, isso, exatamente. Ela é datada essa época, né? Não necessariamente, eu não sei aqui no Brasil se foi exatamente essa época, mas sim, a gente comemora 95, 96.
E o Von Deus, ele ainda complementou, né? No Brasil foi 97, que foi a saga, a Era do Apocalipse.
Que aí eu não lembrava. Então a gente comemora 95, 96, quando saiu lá, aqui era 97.
Porque nessa época, o que me interessava era o Brasil. A gente tinha uma diferença, um hiato de lançamento de...
Putz, quase 3 anos, era um ano e meio mais ou menos ainda.
X-Men era 4 ou 5 anos. Tanto que você tem um adiantamento com as revistas X-Men Gigante, tem X-Men Gigante 1, X-Men Gigante 2, tudo para acelerar para chegar na Era do Apocalipse. A gente tinha um hiato muito maior com o X-Men, talvez por ter mais títulos e ele demorar para ter um título próprio. Mas enfim, depois de tudo isso, eu comecei a pescar X-Men Era do Apocalipse, e aí eu volto para X-Men depois, através da Aliança Falange. E aí eu comecei a acompanhar mesmo os X-Men. Teve alguns problemas na área do X-Men, do Super-Heróis Premium, que aí foi complicado para todo mundo. Eu cheguei aí até a edição número 10, acho que até a 10, a 12, mas quando começou um novo grupo também, eu não gostei daquele novo grupo. E aí eu fui retomar os X-Men depois, quando veio a Panini. Mas a Era do Apocalipse era uma série que eu fui ler no momento onde eu estava tentando convencer pelo menos um amigo meu da escola a comprar quadrinhos também. Aí ele comprava X-Men, eu comprava Homem-Aranha e o que eu já comprava da DC. E aí a gente trocava e depois no sebo eu fui pegando, porque eu tinha que ter todas as edições, né?
Bom Dias, ele fala a respeito da HQ que a gente mencionou, e aí tem aquela capa feita pelo Roger Cruz, que só a gente teve, né, metalizada e tal, que foi como eu tive a X-Men Alpha e Ômega, no caso, né? Só que essa capa, a nossa, era maior. E aí foi nessa época também que a gente passou a ter o X-Men em formato americano, né? Até então, sempre em formatinho. Isso, apareceu os Fabulosos X-Men, que aí agora essa parte eu vou deixar até na fala do Inácio, ele pode até abordar. Em relação à provocação ao Presto, na verdade, que ele critica, né? A gente não entende como alguém nos anos 90 pode não gostar da arte do Jim Lee, né? Como isso? Hoje, tudo bem. Hoje, assim, a arte dele, ela evoluiu muito pouco para o que era. Hoje, eu posso dizer, assim, que eu não gosto mais, mas não porque eu acho feio, ou porque não desenha bem. É que a arte dele, agora, para mim, não fede nem cheira. Ele desenhando o Super-Homem lá, para mim, ou qualquer revista da DC, hoje não significa nada. Mas naquela época, assim, eu e meus amigos queríamos ser ele e desenhar como ele. O sonho era esse. Esse era o objetivo máximo de vida de cada um.
Eu gostava do Tom Grumet, não sei como se pronuncia, o John Bogdanov. Eu gostava de uns desenhistas que ninguém gostava, que era
Sim,
justamente da parte da DC. Eu nunca gostei da Iron Age, sabe? Eu não acompanhei Spawn. Eu me arrependo de não ter pego o Salve de Dragon, mas todas as coisas que vieram para cá da Iron Age, o próprio traço da Iron Age, eu nunca curti. Eu sou um ponto fora da curva completo, né? Porque era a sensação dos anos 90. Dessa época, quem eu gostava, mais realista, era o McFarlane, que não era nada de
Nossa,
realista, né?
é bem realista, entre aspas, como você colocou. Não, mas ele bombava. Para quem acompanhava, por exemplo, Homem-Aranha e depois foi o principal, aí era McFarlane, não tinha como.
A Era do Apocalipse é muito especial para mim, por um motivo, inclusive, bem prático. Eu não tinha entendido que as revistas em formato americano dos X-Men não eram minisséries. Porque eu comprei aquela minissérie em três edições da capa poster que a gente estava conversando, que é a versão americana dela, é a revista mais vendida do mundo e tal, pá. Eu comprei aquela minissérie. E aí, quando anunciaram o Fabulosos X-Men, eu não entendi que era mensal. Eu não me. Adolescente, mas não me preocupava em ler propaganda, eu me preocupava em ler a história. Então, assim, só quando os editores começaram a citar nas notas de rodapé que isso tinha acontecido em Fabulosos X-Men, que eu fui procurar. E aí. O que que acontecia? Eu comecei comprando X-Men também por conta do desenho animado. Inclusive, eu contei isso no canal recentemente. Foi assim, eu adorei o desenho animado dos X-Men. Aí, um amigo meu comprou na banca. Eu não tinha dinheiro para comprar a revista. Eu comprava algumas revistas, mas eu dependia muito de economizar em alguma coisa para poder comprar. E o cara comprou X-Men 62, foi a primeira que eu li, pai desse meu amigo. E eu comprei um exemplar para mim que eu gostei. Só que X-Men 62 da Abril é aquela que tem um homem chamado Cable na capa, tem uma história dos Novos Mutantes, uma história do X-Factor, e a história dos X-Men são eles perdidos lá pelo portal de... A história dos X-Men eu nem lembro qual era a história. Mas assim, não tinha os caras do desenho, porque o Cable não tinha feito sua estreia no desenho ainda. Então, eu olhei e falei, a arte, era a mesma arte, se vocês olharem bem. Aquele desenho dos anos 90, ele é toda essa coisa Gênese Mutante, Image, mas tinha o mesmo design. Mas eu não reconheci, eu falei, mas o que aconteceu com ele? Será que aquele desenho está contando uma coisa muito antiga? E eu comecei a achar que o desenho era as origens dos X-Men, que é o normal de quando alguém faz uma adaptação, né? Então, mais para frente, quando eu fui ver aquelas histórias sendo publicadas, que eu entendi que o desenho estava até, quando ele não fazia ali quando ele não trazia de volta uma história clássica, o desenho estava, na verdade, era inclusive adiantando o que eu ainda ia ler, né? Depois eu comecei a ver as histórias saindo em português. E a Era do Apocalipse foi o primeiro, mas eu já tinha as duas, a Fabulosa X-Men número 1, com a história do crossover dos X-Men com o Motoqueiro Fantasma, mas eu não tinha todas as Fabulosas X-Men, tinha algumas. E eu tinha começado a comprar a revista Fator X, que era o terceiro formatinho dos X-Men, né? Tinha Wolverine, solo, X-Men, e aí passou a ter Fator X e já tinha Fabulosa X-Men, mas que eu não colecionava. A Era do Apocalipse, foi o marco pra mim, foi a primeira que eu comprei todas as revistas que saíam. Então eu tinha ela completa. Eu podia pôr. Eu até fiz um esforço, né, porque elas eram de formato diferente, de pôr numa caixa, não tinha encadernado ainda, né? Eu fui pôr numa caixa elas na ordem que eu achava que era a ordem de leitura. Tinha um problema, né? Tinha uma edição da revista X-Men Informativo que mostrava a formação dos X-Men da Era do Apocalipse, e ela estava lá no meio. Aí não dava para pôr na ordem por causa daquela revista que estava lá no X-Men Chronicles.
Eu
É, pode
fazia a
falar.
mesma coisa e ficava tudo coisado, né? Formato americano, formato pequenininho, não fazia o menor sentido na hora de organizar e caía a pilha.
Não, e aí, olha só, a saga antes, porque a Aliança Falange é de um pouco antes da Era do Apocalipse, que a Aliança Falange foi publicada em X-Men 100, da editora Abril, era uma edição especial com mais páginas, e a Era do Apocalipse vai sair, a capa com Fera Negra é o número 105, número 103 é o Legião de Volta no Tempo, a Mística na capa, então a Aliança Falange saiu antes. Mas a Aliança Falange não passou por Fabulosos X-Men. Foi uma saga, ela estava em três revistas, ela estava em Super Aventuras Marvel, porque Super Aventuras Marvel está saindo na revista do Cable, estava em Wolverine 63 e em X-Men 100, Wolverine 63, 64, 60, não, Wolverine 60. Então, para mim, parecia que Fabulosos X-Men era outra coisa, vocês entendem? Não precisava ler Fabulosos X-Men, eu peguei uma história completa, organizei desse jeito que a gente fazia, né, a revista em ordem lá, só que eu fazia nas caixas de sapato, depois que eu troquei pelas caixas de papelão maior. E eu não precisava de Fabulosos X-Men para entender a Aliança Falange. Então, foi com a Era do Apocalipse que eu aprendi. E só uma coisa, e mesmo nesse formato, a Super Aventuras Marvel era um pouco maior. Não sei se vocês lembram disso, eles tinham deixado ela mais grossa e mais comprida. Aí eu punha na caixa e ficava ainda aparecendo as Super Aventuras Marvel sobrando em relação ao tamanho das outras. Mas essa foi
Foi em
minha experiência.
97 que eles mudaram, né, o formato das revistas. Ele aumentou um dedo e acho que foi para 2,50, que antes era 2,30, alguma coisa assim.
E essa foi a que daí trouxe a Marvel terminando de fazer essas transformações malucas dos personagens. Tinha o Demolidor com uma espécie de armadura, na 97, Capitão América com uma armadura também. Lembro de uma capa que ele tinha sido picado por uma cobra com uma armadura maior estranha. Uma viagem. A Era do Apocalipse foi a primeira que eu comprei, e aí eu passei a comprar Fabulosos X-Men sempre e comecei a comprar para trás. Aí que eu fui ter certeza que eu precisava ler Fabulosos X-Men para entender tudo, tudo os X-Men. E Fator X eu já estava comprando, aí eu terminei minha coleção de Fator X, né? A Era do Apocalipse, eu não tive em inglês nenhum exemplar, que nem você contou que teve, Rafael, mas na época da Era do Apocalipse, acho que não foi na época da Era do Apocalipse, foi um pouco depois, mas abriu uma loja em São José, no shopping de São José, até lembro o nome dela, Tales of the Bay, Contos do Vale, que era de RPG e de revistas em quadrinhos importadas. Eu tive uma boa relação com o meu primeiro RPG, eu comprei na Tales, e minha primeira revista importada eu comprei lá também, e foi uma do Massacre. Só que eu comprei, eu tinha lido na revista Herói várias mudanças que iam acontecer em X-Men, era uma revista Herói bem antiga, que eu desenterrei, mas as mudanças estavam chegando agora, né? Porque daí tinha X-Men gigante, Wolverine perdendo o Adamante e tal. Eu falei, cara, eu vou comprar as revistas em inglês, vou saber quais são as próximas coisas que vão acontecer, porque eu consigo traduzir aqui, né? Aí eu fui comprar, eu peguei aquela que é o epílogo do Massacre, aquela que tá na capa Farewell to Xavier, né? A despedida de Xavier. Aí tudo que eu só consegui spoiler, porque a história já tinha acabado.
Pegou uma puta saga, né? O início aí, no caso, uma baita de uma saga.
Sim.
Eu fui.
Eu fui para pegar no Guia dos Quadrinhos, a X-Men número 100, ela começa a Aliança Falange, ela é de fevereiro de 97, e aí a X-Men número 104 começa a saga da Era do Apocalipse. Ela é super próxima uma da outra. E as revistas do Fator X, ela vem logo depois ela é consequência, né, da Aliança Falange, que quando começa a geração X. E foi uma revista que eu comecei a comprar também, que eu
Nem
curtia.
fala que vai estrear o título da geração X. Só meu negócio, só para comentar a história da muda de formato. Eu colocava minhas revistas em saco plástico, só que eu colocava dentro da caixa primeiro e depois comecei a colocar em saco plástico. Só que acontecia, o saco plástico que eu comprava era aquele tiqueira que você destaca do rolo. Aí eu punha duas, dobrava, prendia com elástico para trás, prendia com elástico do lado para a revista não sair. E dobrava, fazia um sanduíche de revista. Quando eu cheguei nessas que a numeração, que eu já tinha tido dificuldade com a caixa de papelão, que eu fui embalá-las depois, chegava e tinha uma revista, uma de um tamanho e outra da outra, não dava para dobrar, eu fechava quase a vácuo, eu era muito metódico com isso, que eu tinha medo da revista estragar. Rapaz do céu, aquilo me deu um bug também, foi outro trabalhão que a Abril nos deu, essas mudanças no meio da revista, assim, de tamanho.
Não, total, cara, total. É interessante aí da experiência, no caso de cada um. A minha, no caso, ela foi inusitada, mas assim, ela foi algo. Eu não vou falar que é especial, mas ela foi diferente por isso. Mas assim, isso não significa que eu li naquela época, ou na época que saiu lá fora, entendeu? A diferença é que a gente tinha o acesso a elas aqui, mas não no mesmo mês. Imagina que a Alpha, tô só chutando o mês, eu não sei. Ela começou a ser publicada em 95, sei lá, em julho, lá nos Estados Unidos, e aí a gente foi ver ela aqui em setembro, outubro, por exemplo. Entendeu? Lá na Comics e tal. Aí a gente comprava, a gente olhava ali, tentava ler alguma coisa, intuía ali o que dava e tal, e ficava por isso mesmo e achava o máximo incrível. E aí depois, e aí só, a gente não teve as do meio. Aí depois a gente foi preenchendo quando começou a sair aqui. Só que a gente, depois, a gente já tinha as informações por causa da Wizard, né? Essa época, então, a Wizard, ela já estava nativa, e outras revistas também, como Herói, outras também, né, do ramo aí, elas iam preenchendo essas informações para a gente, mesmo sem ler, né? Mesmo sem a gente precisar ler ou algo do tipo.
Você que fica lendo spoiler aí. Eu fujo de spoiler desde sempre.
Ah, então aqui a gente ficava que nem louco atrás de spoiler, né, cara? Não tinha como hoje, né, essa coisa de você querer se prevenir. Hoje eu tenho que, ó, tá vendo? Ó, tinha sessão de boatos, essas coisas. Coisa que hoje a galera quer evitar, entendeu? Era uma outra lógica nos anos 90. 80 e 90, principalmente 90, era uma loucura. Você não tinha de onde extrair informação. Então você saía caçando que nem louco. Você queria saber alguma coisa e assim por diante. Então eu trouxe as da Panini, da primeira republicação dela, né, que ela fez, se eu não me engano, em capa cartão, todas as seis edições e tal. Não sei se o Inácio tem, o Presto também, mas aí vocês vão comentando. Eu não cheguei a ter essas edições e tal, por eu já ter lido e tal, eu não cheguei a ter.
A Panini não vende assim, eu comprei um box dos caras do HQ Encadernação Caseira, né? Mas
Isso que eu ia perguntar, o box foi você que fez, porque isso não tinha. E, cara, e essa parte de bugigangas que gerou, né, dessa fase dos X-Men, fora assim, eu não vou nem chamar colecionáveis, porque só existiam os bonequinhos X-Men mesmo, né, da época, e hoje a gente chama disso. Eu cheguei até o Wolverine, quem sabe e tal. E, cara, eu cheguei a ter também, eu não consegui completar alguns colegas assim, mas eu já nem tanto, que a gente comprava na Comics também, os cards também, tanto os X-Men lá, só X-Men, né, quando teve o boom, e aí depois a série Marvel, Universo Marvel, tinha o 94 e 95. Então, inclusive, um brother meu chegou até a completar, se eu não me engano, 95 e tal. Então, assim, gerou toda uma febre, cara. Assim, tudo era gasto com isso, né? Era assim, era jogo de videogame e X-Men só, né? Era só isso, revista, card e alguma coisa.
tem uma transição, né, para a era do Apocalipse, quando vai zerar todas as revistas, e aí justamente a parte do Wolverine, o Wolverine versus Dente de Sabre, é o momento onde eles têm a batalha final, e aí termina a história com o Wolverine enfiando a garra no olho do Dente de Sabre,
Sim, não,
e
por
aí fica
dentro,
tudo
né?
branco.
É uma sacanagem o que a Abril fez. Eu gosto muito desse compilado, porque eu queria ter toda a era do Apocalipse junta já desde a época da minha adolescência, quando eu fui estudar na Caixa de Papelão. Mas ela compilou uma história que até é legalzinha, da Blink, no primeiro volume e tal. Mas, cara, sabe o que falta aí? Falta aí justamente essa história. Falta a busca por Legião. A era do Apocalipse está encadernada nesses três volumes. Parece uma história, um what if, porque você não sabe o que aconteceu. O problema é que ela não serve como um what if, porque quando chega no Ômega, os caras voltam no tempo para evitar um fato que não foi mostrado nos seis volumes, que é a viagem no tempo do Legião, o assassinato acidental do Charles Xavier. Isso daí, a saga ficou. Se o cara lê só isso, não, ele não entende. Ficou bem, bem ruim isso daí, né? Eu ia falar isso na hora que eu fui começar a falar sobre a saga, eu me perdi, divaguei muito aqui, porque é nostálgico pra gente, mas quando ele falou da cena do Wolverine e o Dente Sabre, eu lembrei na hora, falei, meu, mas é mesmo, a busca por Legião dava inclusive um encadernado próprio ainda hoje, que é uma história bem curtinha, mas tem um essencial ali pra gente saber da onde veio tudo isso, né?
É, provavelmente essa história do Wolverine, ela não tá dentro da saga do Legião, dessa busca por Legião. Ela é meio que um spin-off do arco principal, que era a viagem, né, do Legião pro passado.
Ela é a mensal do Wolverine daquele mês, o que eles fizeram? Teve histórias ligadas diretamente com o Legião, que era o X-Factor, as duas revistas dos X-Men, que os X-Men foram lá, onde o Legião desapareceu. A revista do Cable, mas que ele tá lá, ele foi para lá para contar a história do Legião, mas eles vão enfrentar os Cavaleiros da Tempestade, vão sair pro lado, assim, da história, não vai ter muita importância. Só que o Wolverine, o único elo que ele tem com a pessoa do Legião é o que todas as revistas daquele mês têm. Quando eles foram zerar a Marvel no meio, vai dizer assim: olha, aqui fechou por causa que o Xavier morreu, mudou tudo. Na hora que o Wolverine desembanha as garras no grande sabre, cristaliza tudo. Naquela do Wolverine. Porque cristalizou em todas as edições. O Excalibur também estava tendo um momento nada a ver. O Excalibur estava chegando em Genosha para investigar um negócio. A hora que eles aterrissam, cristaliza tudo. É a única ligação com os eventos da busca por Legião. Porque o que aconteceu? Aquela linha do tempo foi congelada. E é o que vai acontecer em X-Men Ômega. Porque eles vão chegar no ponto da viagem do Legião. Só que o Legião não existe para viajar no tempo e matar o Xavier. Aí vai ter a onda de cristalização também na era do Apocalipse. Né? Que é o que
E
eles querem.
editorialmente, eu acho. Foi o primeiro momento que a Marvel faz uma quebra de linha do tempo, né? Ela vai fazer mais ou menos depois, lá com o Heróis Renascem, mas que não funciona bem desse jeito. Especificamente, talvez só em Guerras Secretas, em 2015, com o Hickman. Que ela dá essa quebra de cronologia. Mas eu acho bem legal essa transformação que a gente tem. Uma coisa que eu acho que dá pra gente manter: X-Men, ela é uma cronologia à parte. Ela tem seu próprio desenvolvimento. Eu acho que ela funciona, os mutantes funcionam muito melhor fora do próprio universo Marvel, pessoalmente, com todo o seu desenvolvimento, do que dentro de interações, que daria um outro podcast, mas de interações junto com os Vingadores, com o Homem-Aranha, com esse outro universo Marvel.
Que da Panini é mais completa e o único a mais mesmo que teria essa parte da Blink.
Essa saga, sem a busca por Legião, sem a Blink, ela é muito grande, né? Porque elas são todos os títulos mutantes de o quê? De 4 meses, 5 meses. É bastante coisa, né? Tanto que deu 6 volumes, eles falam assim, a mais completa tem a Blink. Mas se você tirar a Blink e tirar um epílogo que tem depois, uma história do X-Men, que é depois que a Era do Apocalipse já acabou, mesmo assim vai reduzir para quê? Para 5 volumes desse formato. Então, eu acho que tinha que ser algo pelo menos parecido com o Omni, né? Não tem muito jeito.
Entendeu? Então é complicado.
De volta à Era do Apocalipse está em algum encadernado? Eu acho que não, né?
A Era do Apocalipse nos anos 90, depois que ela acabou, que saiu aquela X-Men Prime, mostrando os X-Men voltando ao normal, saiu uma edição especial mostrando a equipe do Magneto com a Blink e com o Dente Sabre e a transformação do Solaris naquela versão dele, toda incandescente, a luta contra o Maximus, que é um Cavaleiro do Apocalipse, e isso tudo é um retcon, tudo passado da Era do Apocalipse que não tinha sido mostrado. Essa edição de volta à Era do Apocalipse, ela está encadernada nesse volume. Anos depois, acho que comemorando 10 ou 15 anos de aniversário, acho que 10, a Marvel fez uma outra série, que é a que a gente estava falando, que é a muito genérica, que mostra, que tem gente que chama de volta à Era do Apocalipse, mas ela tem outro nome, que mostra o Wolverine. Depois eles vão continuar ela, vão mostrar o Wolverine, inclusive, se tornando o Apocalipse e tal, que é uma viagem. Agora, a revista chamada De Volta à Era do Apocalipse está encadernada nesse volume 1. Mostra ele lutando contra um alquimista que está trabalhando o Apocalipse, e o Crusher, que é o homem absorvente, que está trabalhando o Apocalipse.
E tanto que, na
Saiu
verdade, essa
no manual aqui no Brasil, em 2006.
Qual que você está falando? Saiu no
Essa
manual.
entre aspas, De Volta à Era do Apocalipse.
Não, vocês vão ver. Não, na verdade, eu não peguei o título original, mas ela tem um outro nome no americano. Ela nem chama De Volta à Era de Apocalipse e tal. Só para você ver que
Não.
ela foi vendida aqui como bem clickbait mesmo. Bom, peraí.
A De Volta à Era do Apocalipse que eu estava falando saiu pela editora Abril. Essa não é a que depois a Panini vai lançar. Que é a que a gente está falando que é o clickbait aí, que é a descarada. Continuação da Era do Apocalipse, que não tinha continuação nenhuma, né?
Cara, mas essa daí eu já considero uma clickbait, que é só uma revisitação assim para pegar dinheiro bem lascado, assim, bem, como posso
Assim, né?
dizer,
Mas essa talvez, por estar
tosco.
próxima, ela mostra um evento que eles tinham descrito, que eles tinham falado que o Kelly tinha sido libertado, que tinha o pacto do Kelly e tal. Mas era uma revista que mostrou o que aconteceu, né? Um retconzinho. Agora, a outra, que é a filha do Wolverine com a Mariko, para aparecer, acho que 23, a outra. Tem um Xorn na outra, não sei se vocês lembram. Que tem uma. A outra, eu acho que foi forçada a barra demais mesmo para vender.
Sim, total. Mas essa daí eu já achei. A outra, então, nem se fala. Sendo, mas essa nem tem o um nome de Volta à Era do Apocalipse original, ela tem um outro nome. Acho que é Dawn, Age of Apocalypse, uma coisa assim. Eu não sei como ficaria, né, a tradução ao pé da letra. A gente, então, viu primeiro, lá fora ela foi publicada como uma mensal. Ela teve uma especial no início e uma no final, a princípio. Forma, e aqui a gente teve essa bagunça de formatos, entre formatinhos e formato americano. E, bom, não teve uma edição especial propriamente dita, né, como a gente viu lá fora, como foi a Fabulosa X-Men no início e tal. Mas aí depois a gente teve uma segunda onda, vou chamar assim, que aí já na era Panini, publicada de forma compilada, através de encadernados com capa-cartão, né, antes do boom ainda do capa dura. Seguir essa receita, né? Se eu não me engano, essa daqui é 2015, não é, Inácio? 2014, 2015? Ou é anterior ainda?
2012.
Para mim é muito legal, essa era a capa da X-Men, né? Era do Apocalipse
Sim.
Alpha.
Capa da número 1 e da 2 forma uma capa só, isso. Aí na original, americana pelo menos, essa daqui era a capa principal, que aqui é o volume 2. Essa era a principal do volume 1. Aí a contracapa dela, né, ou a última capa, vamos chamar assim, a última página, ela era essa daqui, também metalizada e tal, né, como foi apresentado. Então, esse é o volume 1 que saiu aqui já encadernado pela Panini, volume 2, a número 3, né, que saiu aqui, da Era do
Essa saiu
Apocalipse.
numa capa de X-Men, da mensal do X-Men. A outra saiu numa Fabulosa.
Ixi, aí eu já não lembro como foi publicado aqui pela Abril, né, a ordem das capas, aí vocês que vão falando mesmo.
Essa ordem que a gente está vendo no da Panini, se não me engano, na ordem que as revistas foram publicadas. Agora, a da Abril teve mais capas, até porque ela lançou mais revistas. Então, tinha as capas da Arma X, a revista do Wolverine, X-Men. E essa capa que a gente viu agora, estava no exemplar que eu falei para você, que compilava a origem da Era do Apocalipse, mostrando o Magneto formando os X-Men, a morte da Wanda e tal. Capa que é pôster, era da última da Ômega, que é o Magneto lutando contra o Apocalipse, lá no Cristal Micran. O Cristal Micran tá ao fundo da capa. Então, essa é o 4 já, né? Tem 6? Só se a 5 e a 6 junto formar uma, mas acho que não.
Aí a número 5, que já é uma capa já com o Romita, né? No traço do Romita. Eu lembro dela metalizada, mas eu não sei por quê, aonde que eu vi ela dessa forma. Mas...
Amiga, ela forma junto com a próxima.
É, porque ela é a penúltima já, né? Termina na 6.
A capa do Magneto estava aparecendo ali, o pessoal me encantar ao fundo, se der o confronto final dos X-Men.
Isso,
Ó,
você
uma
até mencionou. Era essa daqui que eu tinha, uma das, né, junto com a Alfa, que era metalizada. Só que, cara, eu não lembrava na época. Na época eu nem sabia quem que era Romita. Eu vi os desenhos dele lá, mas eu não sabia quem era Romita Júnior e tal. Eu lembrava do Romita Sênior por causa dos desenhos dele no Homem-Aranha, na revista Teia do Aranha. Então ele eu sabia bem quem que era. Agora eu nem fazia ideia que você tinha à frente, né? E a gente achava animal. Imagina tudo metalizado, assim, brilhando. E aí a parte de trás, dessa forma também, né? Então essas aqui foram, né, as capas publicadas pela Panini. E ainda sobre a bagunça, né, o Magneto foi capa da X-Men 104, a saga, né, foi publicada em X-Men, e Fabulosos X-Men, né, Wolverine e Fator X. E, bom, aí a gente teve a que eu chamo de já de o primeiro clickbait, que eu lembro que a gente comprou na empolgação, e era uma história fechada, revista única e tal. Aí você vê e tal, fala, nossa, né? Mas, e aí, o título original ele nem tem, né? Não é a volta, de volta à era do Apocalipse. Você pode até forçar uma tradução. Hã?
É o tipo alvorecer da Apocalipse, né? Mas era
É, você
tal.
pode traduzir de várias maneiras, até como caindo na era de Apocalipse ou algo assim, entendeu? Dependendo da forma como você traduzir. Só que, assim, foi um clickbait danado, eu peguei na empolgação, assim, é legal, a gente queria ver os personagens de novo, achou que era isso, mas era algo que a história ia se concluir. Então pegaram uma história ali no meio, né, que aparece no meio do arco principal, e aí publicaram depois, isso é póximo, tá? Mas a história, ela é como o Tex Willer agora para a revista regular do Tex. Só um exemplo assim esdrúxulo para a gente se contextualizar, entendeu? Eles pegaram e colocaram ela num contexto em um determinado momento de uma história que já havia passado, que já tinha terminado, só para justificar essa publicação. Entendeu? Então é isso. Essa daqui é a que eu não tenho nostalgia nenhuma e apreço nenhum por ela. Mas eu lembro, eu tive ela e tal. E essa eu consegui pegar a imagem da que foi publicada aqui pelo Abril. Das outras mesmo, da era propriamente dita, eu já não tenho. Então seria como se fosse assim, os primórdios da era, algo assim. E não tipo de volta à era do Apocalipse, sabe? Aí os meus amigos, eu lembro, todo mundo comprou porque a saga continua. Então não acabou ali, né? Ela tem uma continuação e tal, mas não é. Não é. É uma aventura, um evento que está contando um passado relacionado àquela saga. Foi só isso. Fomos trollados já naquela época sem saber o que era isso. Então, agora, entrando na parte dos visuais, lógico que eu não sabia se ia dar certo também a apresentação. Não dá para a gente abordar todos especificamente, apesar de todos terem ficado muito incríveis. Salvo o do Fera, não é que não ficou incrível, mas ele não ficou tão diferente, né? O foco dele é mais na personalidade, não tanto na aparência. Mas alguns, assim, mudaram bastante. Aí eu trouxe alguns que são tanto centrais para a trama, quanto aqueles que a gente tem um vínculo, né, afetivo maior, devido às histórias originais dos X-Men. Que a maioria dos X-Men foi criado pelo desse, né, visual, pelo Madureira, o Wolverine e a Jean pelo Kubert, que o Kubert, inclusive, ele desenhou alguns miolos, né, com o Wolverine que aparecia era o dele, né, e o Ciclope Destrutor é do Steve Epting, que ele fazer o trabalho mais como arte finalista, né, do que o desenhista propriamente dito, né, se eu não me engano. O X-Men, né, que ele era apresentado dessa forma engraçada na época, né, ele até tinha, ele, não vou dizer que ele ganhou uma revista, mas ele estava dentro de uma revista lá e tal, e aí ele foi o primeiro, depois a gente descobre que outros também, com outros também aconteceram isso, mas ele foi o primeiro que depois da era do Apocalipse, ele teve uma sobrevida. Então, ele marcou bastante aí no caso. Ele era o Cable, né, de uma realidade alternativa que não foi infectado pelo vírus tecno-orgânico e que, por isso, o poder dele era, digamos assim, sem limites. E o mais interessante, até impactante, é que dessa linha do tempo ele foi criado por um senhor sinistro bonzinho, não era essa?
Não é bem
A
bonzinho. Para ele ter certa proximidade dele, só que ele fica colocando ele em sono criogênico e tirando ele, né? Isso também eles acho que mostraram depois, ou na X-Men Chronicles, que eram as histórias mais curtinhas da era do Apocalipse. Mas o que acontece? Ele foi criado pelo mesmo motivo que o Cable, só que são coisas que eles foram desenrolando depois da era do Apocalipse. Porque depois, quando a gente vai conhecer a origem do Sinistro, o que que a gente entende? O Sinistro traiu o Apocalipse lá na sua origem. Quando ele ganhou seus poderes, sofreu sua mutação, porque ele era humano, ele não é mutante, ele foi evoluído pelo Apocalipse e recebeu sua armadura celestial, aquele metal dele é o mesmo metal que o Apocalipse usa. O Apocalipse também não nasceu daquele jeito. Ele é brancão e tal, mas aquilo é uma armadura. lá que ele acha lá na nave dos Celestiais. O Sinistro, ele quer produzir uma arma contra o Apocalipse. O Apocalipse vai vir e vai cobrar a traição dele em algum momento. Então, no nosso universo, quer dizer, no universo deles, no universo Marvel regular, é o Cable. Então, ele engendrou o Cable também. Só que de outra maneira. Quando a Jean Grey morre, ele fala que, ih, caramba, eu planejava pegar o filho desses dois, morreu um, deixa eu liberar aquele clone que eu produzi aqui para que nasça a criança. Tanto que ele vai depois colher a criança, né, durante os antecedentes da Saga Inferno. Vai mandar os carrascos e lá aproveitar que a Madeline Pryor tá sozinha e pegar a criança, que é o que ele planejava. Para usar contra o Apocalipse, talvez usar como hospedeiro da sua própria consciência, que depois eles mostraram que o Sinistro também troca de corpo. E na Era do Apocalipse, a versão disso é o Cable. O Cable é o X-Men. Só que aí tem uma diferença importante. O Cable é filho de um clone que era idêntico a Jean Grey. Foi mudado um pouquinho o rosto, não era igual, mas que era uma cópia do material genético da Jean Grey. Com o Ciclope. Esse X-Men, dá a entender, não, eles não dizem, tá, gente? Mas dá a entender que o Sinistro evoluiu, ele fez ele crescer rapidamente nas câmaras e que ele fez outros experimentos com eles. Isso é importante porque é o seguinte, o Cable está infectado com o vírus tecno-orgânico. Então, como ele está infectado com o vírus tecno-orgânico, ele não atingiu o auge do seu potencial. Beleza. Mas o conflito que não foi infectado não é tão poderoso quanto o X-Men. Vocês já perceberam? O conflito mal usa a telecinese, né? Então, o X-Men, ele é uma versão do Cable, mas ele é bem diferente. O Sinistro provavelmente fez coisas com ele lá ainda, porque ele teve ele à disposição.
Na mensal dos X-Men que saía em Fator X, o Nate volta para anteriores filmes encadernados. Eu não sei dizer isso.
Isso é uma ordem cronológica. Quando você pega esse encadernado que eu tenho aqui, quando eles reuniram todas as histórias que foram publicadas depois desse ponto-evento antes, tipo essa de volta à Era do Apocalipse, que é o Dawn of the Future. Uhum. E aquele momento ficou bem, bem estranho, mas foi o momento dessa viagem no tempo do X-Men, lá no momento em que ele viajou na Era do Apocalipse. Então, aparece o passado da Era do Apocalipse, bem no começo do encadernado, lá onde está a minissérie da Blink. Aparece o X-Men adulto, surgindo na Era do Apocalipse, interagindo com o Forge, interagindo com o Homem Doce, em relação ao vírus, parece a versão do vírus pegado, e depois voltando para o universo Marvel 66. E aí é tipo a revista X-Men número 25. Aí depois, mais adiante, quando você pega outro volume de encadernado, tem a revista X-Men número 1. Aí você vai ver a origem dele e tal, tal. E aí vai. Mas só quem leu a série mensal que viu um momento.
Eu lembro dessa forma. Fica bem meio até maçante até acompanhar isso, esperando, né? Pelo menos pelo encadernado. E aí você e o Presto me corrijam se eu estiver errado, mas é que na Era do Apocalipse não existe o conflito. E o X-Men, ele é mais uma versão assim, ele é uma mistura do Cable e do conflito, pelo que eu entendi, né? Seria a experiência dada certa, né? É o melhor dos dois, né? Você teria no caso. Por isso que esses personagens, no caso conflito, ele não existe, não existe um clone dele mesmo, né, na Era do Apocalipse, como no universo regular, ou meio-meia, ou em algum dos futuros aí do Cable e tal, que agora é o passado dele, né, na verdade. Ele seria uma versão do conflito e do próprio Cable? Como é que vocês veem isso?
Porque o conflito no universo Marvel tradicional, ele é um clone do Cable, foi feito para ser igualzinho ao Cable. Porque era uma preocupação que a Ordem Ascani tinha, que o Cable não sobreviveria ao vírus tecno-orgânico. Então, a única coisa que não foi codificada no DNA do conflito é o vírus tecno-orgânico. Aí os dois eram clones idênticos, só que um tinha o vírus, o outro não. O Cable ganhou o controle do vírus, né, telecineticamente, escondeu embaixo daquela pele dele, então aí os dois pareciam idênticos. O X-Men não é bem uma fusão dos dois, porque nenhum dos dois sofreu engenharia genética. O Cable é um mutante que foi infectado com vírus. E o conflito é o clone dele sem o vírus. O X-Men é mais poderoso que qualquer um dos dois. O conflito não demonstra o poder do X-Men. E o conflito viveu aí, vocês lembram da aparência do conflito do próprio Cable? Eles são os caras aí de 50 anos, né? O X-Men vai morrer jovem. Então é uma prova de que ele, apesar de ser oriundo do mesmo material genético, foram feitas coisas diferentes com ele. Ele tem essa previsão, eles retomaram isso agora em a era do X-Men. Ele tem um prazo de validade, ele é muito poderoso, mas ele desgasta o corpo dele toda vez que ele usa esse poder. Então, quanto mais ele usa, mais isso que ele tem. O X-Men foi produzido inteiro in vitro. Então, ele tipo foi fruto de engenharia genética, mas foi engendrado mesmo, foi planejado. Olha, deixa eu escolher isso, deixa eu escolher aquilo. Por isso que ele é tão poderoso, mas não dura tanto. Os outros dois foram produzidos naturalmente, né? Um produzido naturalmente e o outro clonado do original.
Lembrando que o X-Men, como muita coisa, principalmente na publicação da Abril, não foi publicado tudo aqui no Brasil. Na verdade, não foi publicado quase nada. Ele tem mais de 75 números, e aí ele chega até a mostrar níveis de poderes cósmicos, que o Cable nunca atingiria. A gente sempre ficava com esse lance do vírus tecno-orgânico ser uma trava para o Cable, e o X-Men ser esse produto perfeito, esse produto sem as travas. Mas é que o Inácio já comentou, quando você insere o conflito na matemática, mostra que não existe essa... Ou, eu não sei, é que eu não acompanhei tanto. Talvez o conflito ele é um clone total do Cable, ou ele também ele é empobrecido no sentido de ter menos poderes. de propósito, porque ele não utilizava mesmo os poderes.
Então, a revista do Cable também não foi toda publicada em português, mas foi publicado mais. Agora, as histórias de origem do Cable acho que foram publicadas inteiras e não mostra porque o conflito não usa tanta telecinese. Talvez tenha sido só porque ele foi criado pelo Apocalipse, criado, que eu digo, educado mesmo pelo Apocalipse, que não queria tão poderoso. Pode ser isso, porque ele parece completamente dependente da tecnologia, né? E o Apocalipse não estava treinando ele para ser um sucessor, que nem ele deu a entender. Ele queria que ele fosse seu hospedeiro. Então, se ele fosse um grande usuário dos seus poderes, o Apocalipse não ia conseguir passar para o corpo do cara. Então, isso também pode ter afetado. Agora, eu falei, ele está com 50 e poucos anos ali e não tem o prazo de validade do X-Men. Então, eu acho que o X-Men sofreu mudanças para ser mais poderoso ainda que os dois. Mais poderoso até que o Cable sem o vírus tecno-orgânico. Já o conflito deve ser bem mais poderoso que o Cable, né? Porque lembra o que escrevia sobre o Cable? O Cable é absurdo. Ele é um telecinético muito poderoso. Quando a gente vê ele na nave, quando existiu o X-Factor ainda, ele está protegido pela nave e tal, mas ele levitava. Ele levitava já. Ele deteve o avanço do vírus tecno-orgânico, de cada molécula do vírus, com a telecinese. Ele não sabia falar ainda, né? Então, tipo, o Cable é realmente muito poderoso. Pode ser que o conflito falte treinamento ao conflito. Agora, o X-Men está em outro nível. Mas durante muito tempo venderam pra gente desse jeito, tá? Isso é uma dedução minha, com base nos feitos, com base no prazo de validade, que o X-Men tem e os outros não têm, e tal, e tal, igual. Eu acho, como tem material inédito em português, que isso não está escrito em lugar nenhum, eu posso me surpreender.
O Holocausto, outro personagem marcante, que ele surgiu lá também, na era e tal, e ele era um inimigo, né, do Nate e tal, pelo menos inicialmente.
Tem um cara que ataca a Mansão X naquela história que é a origem dos X-Men da Era do Apocalipse, que aparece todo mundo com uniforme igualzinho, só que o uniforme é vermelho e verde azul. Naquela história aparece um cara loiro, Nemesis. Aquele cara é o Holocausto. Fica dito nas entrelinhas e tem material escrito depois. O que acontece? O Magneto vai se vingar pela morte da Wanda. E o estrago vai ser tão grande que o Holocausto vai ter que ser lacrado numa armadura e vai mudar o nome para Holocausto e tal, mas ele era aquele Nemesis.
Uma homenagem justamente para estar associado a esse passado do Magneto, vamos colocar assim, pseudo passado.
Então, eles não explicam o nome, né? Eu acho que ele é o Holocausto porque ele se tornou extremamente destruidor. Ele é capaz de provocar o Holocausto só de abrir aquela armadura dele. Porque ele sem armadura, ele é tipo uma bomba nuclear. Então, talvez fosse esse o tom da palavra Holocausto, né? Então, tem dois Nêmesis no universo Marvel 66. O primeiro, mais antigo, é da Tropa Alpha. Não tem poderes parecidos com aquele Nêmesis que aparece lá. Da Tropa Alpha, não. Da Tropa Ômega, mas aparece no título Tropa Alpha.
Sim.
E o outro Nemesis é bem mais recente, eu acho que não é dele que ele está falando, é o Doutor Nemesis, que tem outro nome em inglês também, que agora eu não lembro, mas que é o cara que é um caçador de nazistas, é mutante, teve lá em Utopia, fez parte da X-Force Cable e X-Force do título Nova Marvel, mas acho que ele não está falando desse, acho que ele está falando do Nemesis noventista, que era o cara da Tropa Ômega. Agora, por curiosidade, o Holocausto tem uma versão do universo Marvel 66, porque o Holocausto, fechado naquela armadura, a gente conhece ele assim, antes ele era o Nemesis, mas ele, de qualquer jeito, é o filho do Apocalipse. Do universo Marvel, lá da Era do Apocalipse. Nos quadrinhos, na fase recente, a gente foi apresentado ao Genocídio, que é o filho do Apocalipse, em Sabanur, com a sua cavaleira da fome, se não me engano, a Alcum, tenho quase certeza, daqueles cavaleiros que não são os originais do Fome, mas que são os originais que a gente conhecia lá da Terra dos Mutantes. É aquela menina que estragava, que era rica, estragava a comida, parece durante o massacre de mutantes, ela sendo, como é que chama? Recrutada pelo Apocalipse, depois ele vai recrutar a Beth lá entre os próprios Morlocks e o Arcanjo no final da saga, quando é o veterano de guerra lá, que fica na dúvida se ele era mutante ou se ele transformou em mutante, que nem ele fez com o Sinistro. Mas bom, ele tem um filho no universo Marvel 66, que é igualzinho o resultado final do Holocausto, usa uma armadura, também tem que ser lacrado numa armadura. Ele tem só 13 anos, ele tem só 13 anos de idade. O Holocausto era visivelmente mais velho, e ele já nasceu assim, apesar de ele ser um versão depois já nasceu assim, porque aparece a mãe dele falando durante a saga do Homem Negro, que é o bebê dela, que tem que ser, desde criança, não dá para tocar ele, fazer o poder, e bola. Então, existe o Holocausto no universo Marvel 66, mas aqui ele chama de genocídio. Né? Ele vai aparecer mais nas histórias da X-Force do Wolverine, da fabulosa X-Force, se não sei se você conhece.
Continuando a parte dos visuais, alguns eles tomavam até uma certa liberdade, era uma pegada muito mais unia, né? Tipo, steampunk com cyberpunk, né? Você tinha aquela coisa assim bem tecnológica, mas ao mesmo tempo bem retrofuturista, né? Como o visual do Ciclope, ele tem um cabelão para cobrir, né? Um olho que ele havia perdido, que a gente via nas sinopses antes de começar a própria saga, lendo ali nas Heróis, Wizards da Vida e tal, já nem lembro em quais, de que foi por meio de uma briga com o Wolverine pela Jean Grey, Jean Grey, né, que ele teria perdido um dos olhos e tal. Então, é interessante, assim, que a gente conheceu várias sinopses antes mesmo da história chegar aqui, mas quando a gente foi acompanhando a história, era algumas não eram da forma como eram, algumas das coisas, né, das sinopses não aconteceram exatamente da forma como era revelado para a gente. Algumas você percebia que era bem para atrair, né, para chamar atenção, atrair, bem meio clickbait mesmo, antecipado, né, do conceito e tal.
A ideia é uma estilização steampunk apocalíptica, né? Mantendo essa linha era do apocalipse. E eu não sei, esse X-Men Fashion Week, eu gosto do conceito dos X-Men, dessa era do apocalipse.
Sobre isso do olho do Ciclope, o design não, assim, o visual deles todos eu adorei. Eu gosto muito de super-heróis coloridos, e na época eu gostava, mas se teve um negócio que me ganhou desse design todo da era do apocalipse, foi justamente a equipe do Ciclope. A equipe que saía junto com ele, que eram os caras, que eram os vilões, né? Que eles ficavam, eles tinham todos esse visual mais ou menos que nem o do Ciclope. As histórias eram sombrias pra caramba. O Fera afundado no laboratório lá, sempre cheio de sombra, sempre fazendo coisas terríveis. O Destrutor cada vez mais enciumado.
Isso que eu ia falar para você comentar, o Havok. Meu, o Havok era um filho da puta máxima, assim, ele era pior que o Ciclope.
Sim. Não, o Ciclope, a gente vai percebendo, a gente já não ganha muito que o Ciclope é um vilão, né? Aí, ao longo da série mensal que tinha o Ciclope, a gente vai vendo que ele tá ajudando os caras a fugir, tentando humanizar o negócio e tal, né? E aí, ficou nas entrelinhas, viu, gente? Inclusive, pode ser que outras pessoas que leram a saga digam que eu estou errado, mas eu reli recentemente e fiquei com a mesma impressão. O que acontece dessa história do olho é assim, o Wolverine, os X-Men com o Wolverine, né? Wolverine recém-membro da equipe que a gente viu na série mensal mesmo, que estava publicando na era do Apocalipse, o Wolverine entrando na equipe dizendo que ele era o Arma X, tal, beleza. E o Ciclope, dessas coisas que não são mostradas na revista, mas que você lê, relê, juntar o que um cara contou aqui, o que o cara contou ali, lê o X-Men Chronicles, que mostrava as histórias antigas da era do Apocalipse e tal, o que aconteceu? A Jean Grey foi feita prisioneira numa missão dos X-Men, numa missão dos X-Men do Magneto. O Magneto falou que não valia a pena ir resgatar a Jean Grey dos fossos do Sinistro, onde ela ia sofrer experimentos, e o Wolverine, o Arma X, né, rompe com os X-Men por causa disso. Porque eu não sei se vocês se lembram, no começo da era do Apocalipse, a chegada do Bishop, o Magneto era obrigado a pedir ajuda para várias pessoas que estavam afastadas dele, como o Gambit. E a gente vai ver o Arma X e a Jean Grey, que agora formam um casal, estavam trabalhando com o Sinistro, levando informações para a resistência humana na Eurásia. Eles são completamente apartados do Magneto. Por quê? Porque o Wolverine rompeu com o Magneto, porque ele abandonou a Jean Grey e falou, não, eu vou libertá-la sozinho. Eles mostram, também não mostram a cena, o flashback, mas eles dão a entender, a Jean Grey estava meio que presa com o Ciclope lá fazendo a manutenção do lugar que eles eram presos, porque o Ciclope trabalha com o Sinistro, eles começam a se envolver. E parece que o Ciclope ia soltar ela até. Só que o Wolverine chega. O Wolverine chega porque ele veio libertá-la. E é nesse confronto dos dois que o Wolverine arranca um olho do Ciclope e o Ciclope arranca uma mão do Wolverine. Só que isso não é mostrado. Isso, você tem um monte de edições, um cara conta uma coisinha aqui, que o Wolverine perdeu a mão naquele dia, daquele jeito que ele foi libertar a Jean Grey. Aí outra, aí nesse encadernado aqui tem o X-Men Chronicles mostrando um vilão, e esse vilão é. Quando ele vai chegar e atacar os X-Men, aparece o Wolverine dando um ultimato no Magneto, dizendo: Ó, eu tô indo embora com a Jean Grey, eu salvei ela lá dos poços, e eu só voltei aqui pra dizer pra você que, como você largou ela, a gente nunca mais vai ficar na equipe. Né? Inclusive, tem coisa que eu só li nesse encadernado aqui da Panini. Eu acho que essa X-Men Chronicles, que era o equivalente a X-Men Unlimited, não foi publicado pelo Abril. Mas aí, juntando tudo, dá para entender isso. Eles tiveram um confronto na hora que ele foi libertar a Jean Grey. Ele veio libertar a Jean Grey, mas o cara era tipo carcereiro, né? Que ele trabalhava com o Sinistro. E aí eles tiveram esse confronto e ele perdeu a mão. Isso de que ele perdeu a mão, naquela história do Wolverine, em que ele mostra que as garras estavam embainhadas no antebraço, naquela mão dele que é amputada, que ele mata um dos carniceiros.
Vai aparecer.
Nessa daí, se não me engano, acho que é nessa, viu, gente? Vocês me desculpem que eu falei ali recentemente, mas não é tão recente assim. Mas tem uma hora que ele comenta que ele pessoal o Cotoco é uma cortesia do Ciclope, que é uma cortesia do capacho do Sinistro lá. Então, aí você vai montando, a vez que eles se encontraram foi aquela, tal, né? Em que ele veio libertar a Jean Grey. Mas a Era do Apocalipse, ela dava depois, de volta à Era do Apocalipse. Beleza, não era de volta nada, era um retcon. Mas eles podiam ter feito uma mensal do retcon que dava, porque tinha um monte de coisa que eles só citaram e não contaram pra gente. Você tem que ficar catando as migalhas e tentando pôr em ordem para saber o que que aconteceu, por quê. Por exemplo, a ruptura do Magneto com o Gambit foi por causa da vampira, mas o que que aconteceu? Mesmo assim, beleza, os dois gostavam da mesma mulher, mas um monte de gente tem esse problema. E por que que os dois não se veem? Tem o X-Men Chronicles que mostra isso também nesse encadernado aqui, que eu não lembro de ter lido, comprando os formatinhos e comprando as revistas da Abril na época. Eu gostei muito do visual do Wolverine, mas esse Wolverine junto com a Jean Grey, ele ainda entra nos coloridos, ele não fica tão sombrio. Tem umas cenas legais dele na Eurásia que são meio sombrias, noturnas, eles ali vindo pra falar, tal, mas ele não ficou tão sombrio.
E A Jean Grey, que também foi um dos pivôs aí, né, dessa trama e relacionamento, ela tinha um visual bem mais moderno, também bem, aí já nada steampunk, totalmente cyberpunk, né, aí no caso, bem aquela coisa futurista, mas que ao mesmo tempo remete àquela estética dos anos 80, né, aquele com cabelo vermelho, por ela ser ruiva mesmo, no original, mais curto, uma tatuagem na cara, né, aquele, o visual ainda sensualizado, bem anos 90, mas assim, pouco até para a época, de pensar dos visuais que a gente tinha naquela época, né, no auge ainda dos anos 90.
Nessa mesma época a
Pode
gente
falar.
tinha a Soul Storm com o 4 no peito, lembra?
Faltou usar o maiô com decote em forma de 4, né? Não era exatamente, era os lugares
Sim. Sim.
vazados do 4 e o corpo dela, que é o problema.
E o que não era vazado, tampava certinho. Todo mundo, praticamente, nos anos 90, tinha o mesmo visual da Psylocke, que é o visual que ela voltou agora, que retomaram aquele visual, que eu vou chamar de clássico, por ser dos anos 90, mas não é o visual original dela. Mas vamos colocar que esse é o clássico dos anos 90, que é o que aparecia nos jogos também. Então você tem a Jean também como pivô, mais uma vez da briga, eles mantiveram isso do original, entre Wolverine e Ciclope, mas ela trabalhava. Bom, ela trabalhava com Wolverine, depois em alguns momentos ela atua com Ciclope, aí também dá a entender, né, que ela sentia alguma coisa por ele também, né, você percebia isso e tal, mais até do que pelo próprio Wolverine. E aí a gente tem a versão do Magneto, que nesse caso eles foram bem puristas, né, se você for bem, ver bem, eles mexeram muito pouco no Magneto, eles mudaram o capacete levemente, deram até um ar sombrio, apesar dele ser o herói, né? E o cabelo. Deram um cabelão comprido e liso para ele. Só que o grande diferencial também, assim como o do Sinistro, é que ele foi não só transformado em herói, mas como em um dos, pelo menos, protagonistas aí na série. Ele ocupa o lugar do Xavier, mas com os poderes do mestre do magnetismo mesmo, que é o que ele tem no universo 616, vamos colocar assim.
Eu não sei bem o que comentar sobre os designs. Eu acho eles bem. Eu gostava deles bastante. Tem vários outros. Eu tô lembrando agora do Forge, do próprio Destrutor, que vocês já comentaram. Cada um deles tem uma modificação que vai depois até servir como base para os designs futuros do universo regular, né? Isso é sempre retomado de uma forma ou de outra.
O Magneto foi retomado no Joseph. O Joseph, cabelão comprido. Eu lembro que quando falaram assim, ah, o Joseph é uma versão mais jovem, ele tá mais jovem que o Magneto. Foi, mas o Magneto era do Apocalipse, então é mais jovem também, que os dois são iguaizinhos. Eu achei que era só uma mudança de desenhista. Eu achei muito legal o papel do Magneto aí, e ele vira um herói, e ele não. Só que ele não é o Xavier, né? Então ele falhou. É bem legal isso. Ele não conseguiu impedir. O Apocalipse não acendeu no universo que o Xavier liderou os X-Men. E os X-Men dele matam, né? Primeira cena do primeiro confronto dos X-Men Fabulosos X-Men 18, que é a era do Apocalipse Alpha nos Estados Unidos, o Homem de Gelo congela alguns daqueles infinitos, que era aqueles caras que saíam lá do Poço de Clones do Sinistro, e quebra eles. O Homem de Gelo, que é um dos mais bobinhos dos X-Men. A primeira X-Men entrando em cena mata quem tava ali para ajudar o bicho, porque ele não conhecia e tal.
Fora que o
Né?
visual
Então é.
dele, mas o Homem de Gelo também era bem ameaçador, né? Ele não tinha, não era todo esculpido, né? Ele tinha um visual já bem,
Bom.
irregular, né? Parecia um vilão mesmo, a aparência dele.
Sim, e é o que o Presto falou, e eles retomam, né? Depois, o que eles vão fazer? O Homem de Gelo vai ter essa aparência a partir do momento que a gente acumula aquele mutante nível ômega, a partir do momento que eles mostram ali a Rainha Branca no corpo dele em aliança, depois de Aliança Falange, né? Em Aliança Falange foi antes. Ela saiu do corpo dele e ficou assim, mas eu podia fazer mais com o meu poder, eu não sei fazer, você usou meu poder melhor que eu, porque ela mudou o corpo, criou uns cabelos para ela tal. E aí, depois da Era do Apocalipse, vai aparecer esse desenvolvimento do Homem de Gelo, ele vai avançando nisso. Aí, em Massacre, chegou o absurdo deles quebrarem o peito dele e ele não morrer. Porque ele não se cobre de gelo, ele se torna de gelo, ele pode recriar seus órgãos internos e tal. E aí ele vai começar a ser mostrado assumindo uma forma ameaçadora como essa algumas vezes. Então tudo daí foi retomado de um jeito ou de outro. Ó, primeiro é o seguinte: ninguém vai achar esse visual legal, mas eu achava legal o que ele passava. O visual favorito para mim até hoje da Era do Apocalipse é o Dente de Sabre puxando o Selvagem.
Eu gosto também,
Eu
eu
acho
acho
que
bem
foi
legal.
uma ideia. Assim, ó, o cara ficou bom. O cara ficou bom. Não sei como o Magneto regenerou ele quando o Xavier não conseguiu. Beleza. E o cara. É meio pai da Blink, vocês percebem que, né, em Exilados eles vão mostrar ela até chamando ele de papai, mas você percebe isso nas entrelinhas. E ele tá, e aí eu falo, não, ele não é, no começo dele, ele não é tão bom nada, não. Aí, ó, ele fica maltratando o Selvagem não é essa besta, ele fica aí, né, ele pegou o cara. Aí não, em determinado momento vai mostrar que ele tá, também nessas histórias que eles vão mostrar um pouco do passado, que ele tá cuidando do Selvagem. O Selvagem é muito traumatizado por tudo que eles fizeram quando eles trabalhavam com o Apocalipse, e o Selvagem. E também foi abordado isso depois, viu? Outra das voltas que você falou, parece em X-Factor. O Selvagem vai começar a ter esses rompantes, de novo aí, precisa ser controlado pelos amigos e tal. Mas ele segura o cara na corrente pro bem dele. É bem legal. É parte do. O Dente Sabre é o paizão que o Logan é. O Logan é o paizão da Jubileu, foi o paizão da Lince Negra. vai ser o paizão da X-23, né, e pai mesmo, o pai da Hisako, ele é a figura paterna de muitas X-Men que entraram lá com 13, 14 anos, principalmente as meninas, né, ele tem isso de ser figura paterna de personagens femininas, e o Dente Sabre cumpre esse papel na Era do Apocalipse, só que tá bem implícito, né, e para duas pessoas, pro Selvagem e para Brink, achei muito legal, achei que passava muita coisa, aquele design dos dois, que outros personagens não passavam ali.
E é uma mudança de paradigma do personagem, que até então era, sempre foi tratado como vilão, e a partir de então ele vai ser retomado como uma possível super-herói dentro da linha 616 tradicional. Eu queria trazer também a Blink. A Blink é uma personagem que não foi necessariamente criada, mas ela só existe por causa da Era do Apocalipse. E é uma personagem que eu gosto bastante
E que
dela.
apareceu em filme
Todo
até,
mundo
né?
gostou,
Incluíram
enfim.
ela no Dias de Futuro Esquecido, em uma HQ, né? Em uma história de uma HQ, em que ela não aparecia.
A Blink é aquela da geração X, né? Da primeira.
Se sacrifica durante a Aliança Falange, antes
Sim.
da estreia da geração X propriamente dita.
Uma dó. E ela tinha um visual legal também. Eu gosto desses grupos, na verdade. Se você for retomando, tirando da memória todos esses personagens, porque ele não é uma mudança só estética. Por mais que seja, é uma história só de escapista e tal. Não só, não vou nem entrar na questão de mensagem, tentar fazer uma discussão maior sobre isso, mas cada personagem tem um redesign, não só na parte física, mas na parte psicológica também. Ele muda bastante o conceito do personagem, sem alterar completamente, você sendo reconhecível ainda. Isso é muito bacana da Era do Apocalipse, que nem todo mundo acaba levando em conta, mas talvez as pessoas que têm uma boa lembrança da Era do Apocalipse têm por causa disso, porque os personagens, eles não foram descaracterizados, embora completamente modificados.
O Ciclope e a Jean Grey, eles se encontram por acaso no final da saga, e aí a gente vai entender que eles tiveram alguma coisa, mais ou menos, quando a Jean Grey teve presa, mas por quê? Porque o Wolverine não sabe exatamente qual é a missão dos dois, da Arma X e da própria Jean Grey. Eles estão indo levar informações que o Sinistro mandou pra Urada. O Sinistro mandou ser aceitado trabalhar com o Sinistro, e o Sinistro está conspirando contra o Apocalipse, e eles não trabalham mais como Magneto. A aventura deles é toda por fora da busca ao bicho, da busca ao bicho, que vai reunir os X-Eternos, o bando do Gambit, vai reunir as duas equipes de X-Men, vai pôr o Noturno em missão, aí vai fundar o Excalibur, que é o Noturno, a mídia que ele vai contar e o Marco, né? Só que lá ele não se tornou fanático. Não, parece que ele se tornou fanático, só que ele não usa armadura, porque ele tá, inclusive, tudo igual,
Isso.
tudo que ele adotou como preciso.
Ele tem um outro visual, exatamente.
E aí, beleza, tá tudo lá, mas eles não, eles estão por fora. Quando eles chegam até a Eurávia e dão as informações que eles pegaram, quais eram as informações necessárias com o ataque nuclear tático contra os Estados Unidos? Para varrer a América do Norte. Uma coisa que a gente já tinha visto em Dias de Futuro Esquecido. Era o plano da Europa para impedir a invasão de sentinelas que tinham dominado a América, para eles não chegarem até a Europa. E o Conselho Eurasiano, o Conselho Humano da Eurásia, ia fazer a mesma coisa. Isso já era Eurásia, porque já eram pedaços da Europa e da Ásia, que já tinha atacado os caras, né? Já tinha tentado expandir, depois fez um pacto, e um tratado de não agressão, que estava prestes a ser violado, então o Sinistro manda essa informação. O que acontece? O Wolverine, quando ele chega lá das informações do Conselho de Volta, o Conselho fala assim: ó, beleza, a gente vai atacar os Estados Unidos, vai destruir os Estados Unidos, o resto da América, para não correr eles atacarem o Cobra Dourado, e a gente precisa de que alguém lidere a nossa frota que vai bombardear os Estados Unidos. E o Wolverine aceita isso, porque ele acha que todo mundo não tem mais jeito, é a cultura dele com a Jean Grey. A Jean Grey fala: não, não, a gente vai lutar, vai derrubar o Apocalipse, vai matar todos os inocentes que estão na América, para que o Apocalipse não chegue até aqui. Então o Wolverine vai sair em caminho na revista dele, Arma X, procurando o teleporter para poder abrir um portal e levar todo mundo da Eurásia lá da frota para bombardear os Estados Unidos. E a Jean Grey vai fazer o caminho para voltar e tentar derrotar o Apocalipse antes disso, para que não seja necessário. No caminho da Jean Grey, ela vai reencontrar o Ciclope. E o Ciclope já fez na revista Factor X todo o caminho dele para romper com o Sinistro. Mas não precisa romper com o Sinistro, porque o Sinistro abandona o poder de forma, fazer seus planos lá. Mas para romper com o Apocalipse, ele descobre ele, não.
No, que
E é
seria
nesse
o
momento que.
que seria o objetivo dele mesmo, romper com o Apocalipse, no caso do Ciclope.
Sim, mas ele fica muito tempo ali, né, correndo para o buraco, solta um. Solta outro, vamos ver o que vai acontecer aqui. E aí não, aí termina com eles dois se encontrando, eles lutando contra o Apocalipse. E o Wolverine vai bombardear os Estados Unidos, mas ele não quer sobreviver ao bombardeio. E aí ele pula para morrer para Jean Grey. Aí ele vai lutar contra o Ciclope, mas não fica bem. Só que a Jean Grey acabou de ser ferida pelo Destrutor. É um negócio meio
Sim.
Romeo e Julieta. O Destrutor quer
Total.
atacar o Ciclope, mata a mulher do Ciclope. O Wolverine chega, vê ela morta. Olha pro Ciclope, o Ciclope já matou o irmão, porque matou. Olha e fala assim: foi você, porque você, a última vez que eu me encontrei com você, você trabalhava com o Apocalipse, ela era prisioneira. O Wolverine mata o Ciclope. E aí as bombas caem. Então o negócio, eles fizeram, é sério, eles fizeram um final, porque a gente era muito moleque, né? É um final que a gente já viu várias vezes depois disso. E que beleza, né? Um monte de tragédia uma atrás da outra. Mas eu lembro que eu chorei lendo esse negócio. Puxa, a vida deu tudo errado. E uma coisa, o único gancho legal do outro, né, depois aí, beleza. Aí eles fizeram, ah, vamos trazer a Era do Apocalipse de volta aqui no aniversário de 10 anos, que é aquela história que a Panini publicou no anual dos X-Men. Mas o Wolverine com a Jean Grey morta nos braços, as onomatopeias, o narrador conta pra gente o Wolverine naquele momento, com ela nos braços, ele lembra de uma história que ele já ouviu, de uma fênix, de uma, mas não da entidade, do mito grego mesmo, de uma ave que podia se reerguer dos mortos, ele queria que ela pudesse fazer isso, mas ela não pode. Ela não pode. É. Lá naquele, quando eles vão voltar, era do Apocalipse, depois eles vão mostrar que naquele momento a Jean Grey fez igual fez na transformação dela original, a entidade Fênix veio e ela impediu a queda das bombas nucleares e aí aquele universo sobreviveu, né? Tudo que veio depois daquela história foi ruim, mas esse ganchinho eu gostei ainda. Nossa, a primeira página é tão legal.
O visual do Banshee também é legal, sim, ele era todo preto, né? E não é, a asa dele era mais como do Rapina, assim, né? E não como é no meio-meia, como era no tradicional, ligada, assim como a asa que o Homem-Aranha tinha, né, antigamente, e volta a ter de tempos em tempos. Então, realmente, ele tinha o visual mais ameaçador mesmo, né? Era como se fosse o uniforme do Rapina, mas sem a máscara e todo preto, com os detalhes meio amarelados, assim, e tal. Ele era legal também, só que eu não lembro se o poder dele lá era diferente. Que eu lembro, acho que não.
Acho que não, né?
A geração nova era depressiva e tem um final pesado e covarde do Colossus mesmo, que ele mata, né, alguém pisando, não era que ele perde o controle, aí ele pisa em alguém, não era isso que acontecia?
Ele pisa na Lince Negra em X-Men Ômega, ele recebe a missão de matar a própria irmã, e ele não sabia que estava viva. Aí tem a primeira decepção dele, que tinha gente que sabia e não tinha contado para ele que a irmã dele tinha sobrevivido, estava lá onde vivia o Homem Doce, onde o Homem Doce escravizava jovens mutantes. Aí ele vai, ele sacrifica toda a geração X, não chama geração X, chama geração nova, para salvar a irmã. Aí você fala, não, né, coitado dos alunos, né, ele tá querendo cumprir o bem maior, que é impedir, que é rebutar todo aquele universo, salvar o maior número de vidas, né? Olha só, o Magneto, com todos os efeitos do mundo ao redor, ele vivia com a vampira e tinha um filho. Ele tava abrindo mão daquilo. Ele já tinha tido acesso às memórias do Bishop. A vampira fala, mas nesse mundo não vai existir um nós. Ele fala, mas vai ser um mundo melhor pros outros, tal. Tem uma conversa deles assim. E eu achei que o Colosso estava no mesmo espírito, matou todos os alunos, deixa a gente para trás. E depois, também uma coisinha legal que eles lembraram quando fizeram a nova Era do Apocalipse 10 anos depois, que aparece a Paige Guthrie, que eles deixaram ela, que é a Xorin, ela voltou para se vingar porque ela foi deixada. Quando fecha os muros do Homem Doce, o Colosso larga ela para trás, salvou a irmã. Matou todo mundo, salvou a irmã, sobra ele, a Lince Negra e a irmã. Aí fala, beleza, né? Aí quando chega lá, ele ouve a Cina falando que a Cina tem visões do futuro como ele deveria ser. O futuro não existe a partir daquele ponto da onda de cristalização, então não tem o que ela ver, né? E aí ela fala assim, pessoas como eu e sua irmã, ou fala pra alguém, pessoas como eu e essa menina não vão existir nesse novo mundo, porque nós morremos nele. Ela sabe disso e mesmo assim tá sendo guia pra eles usarem os poderes da magia pra viajar no tempo.
A magia tinha acabado de morrer por causa do vírus legado, né?
Isso. E aí o que acontece? Só que o Colossus daquele universo tinha achado que a irmã tava morta, mas ela tava viva. Aí quando o Colossus ouve que a irmã dele vai morrer no novo universo, que ela não vai existir, ele surta e tenta impedir a viagem no tempo. Desculpa, ferre-se o mundo, mas a irmã dele fica viva, ele já sacrificou a equipe dele inteira, os alunos confiavam nele pra salvar ela, agora ela vai deixar de existir. Aí ele sai desesperado lutando contra os X-Men pra tentar impedir ela de entrar no cristal do e pisoteia a Lince Negra. Só que a Lince Negra, apesar de ter o seu poder de intangibilidade, ela confia até o último minuto que ela vai conseguir convencer o Colossus, chamar ele a razão. Então ela entra e não ativa o poder, o cara mexe o pezão em cima dela, e ele é um Colossus tipo do tamanho do Fanático, não sei se vocês lembram, né? E pisa nela e avança, só que ele é detido pelos caras e a viagem no tempo não é impedida por ele, mas ele é covarde, ele é egoísta, e apesar deles terem resgatado coisas dessa fase, dessa era do Apocalipse original, quando eles trouxeram de volta 10 anos depois, a Lince Negra aparece viva naquela também, ela não morreu na pisada do Colosso, na nova versão que eles foram fazer depois, né? É uma sacanagem, lembrar de algumas coisas.
Mas isso é explicado ou eles forçaram, é meio furo de roteiro mesmo?
Eu li essa continuação da era do Apocalipse tipo uma vez só, então pode ser que eu tenha deixado passar, mas eu acho que ela só aparece viva mesmo.
Lá no desenho, só que bem diferente, né? O Wolverine não era tão pesado e tão dramático quando é, e tiveram várias liberdades também, né, em relação a isso. Eles fizeram episódios que não foram duplos, né, foram quádruplos, se eu não me engano, na animação, né, ela apareceu.
Já é a última temporada, né, a quinta temporada, se não me engano.
Puta, eu não sei dizer, cara.
Então, é uma antes da última, mas é o episódio, são dois episódios, O Valor de um Homem, que é sobre o assassinato do Xavier no passado, e aí mostra a viagem do tempo do Bishop da Lasca até o Xavier ainda andando na época da faculdade. Só que é interessante, quando eu fiz o vídeo sobre a saga do X-Men no desenho animado, eu contei que aquilo era adaptação da Era do Apocalipse, com várias liberdades, que nem você comentou aqui. Mas recentemente me mandaram uma matéria, e parece que, como eu acabei de falar, o valor de um homem é antes da Era do Apocalipse. Tem uma história de um editor da Marvel que foi lá supervisionar os roteiros da próxima temporada do desenho dos X-Men, e a temporada já estava autoral. E aí ele leu e falou, nossa, isso é uma ideia muito boa. E aí quando ele volta da onde a série estava sendo produzida, eles começam a trabalhar no que seria a Era do Apocalipse. Eu li uma matéria sobre isso, que um inscrito me mandou, depois que eu já havia feito o vídeo, dizendo que o valor de um homem é a adaptação da Era do Apocalipse. Não, a Era do Apocalipse é a adaptação do valor de um homem. Eu achei interessante, gostei bastante da matéria, mas confesso para vocês, não fui pesquisar as datas. Em O Valor de um Homem, tem uma cena bem genérica de uma guerra, os humanos tentando matar os mutantes, porque lá o Apocalipse não dominou o mundo, que acontece que os humanos estão tentando se livrar dos mutantes, inclusive os Vingadores estão do lado dos humanos, aparece o Hank Pym na sua forma de gigante dos anos 90, lutando contra os mutantes lá, e tal. Mas tem uma cena que tem o Holocausto, só que ele é um cara completamente genérico lutando no meio da turba lutando contra os humanos nessa guerra no futuro, aí o bicho de Alaska faz uma pausa ali, mas eles estão vindo lá do futuro do dia de um futuro esquecido, que tá mandando eles conforme. Aí eles viajam mais pro passado e levam junto o Wolverine e a Tempestade com um casal. Inclusive, o Wolverine começa meio a ameaçar sabotar a missão, porque no tem a morte do Xavier, o presente que existia, o Wolverine nunca ficou com a Tempestade, né?
Sim, esse era o plot do desenho trabalhado, relacionamento isso. Dos dois. Isso que o Iacon jogou é uma verdadeira bomba, é uma verdadeira exclusiva. E acabamos aqui em primeira mão, descobrimos que a Era do Apocalipse inteira, os 54 meses que o Von Deus escreveu, são plágio da animação dos anos 90, plágio de dois episódios da animação.
Os episódios são de 95. São os dois primeiros da quarta temporada.
Não, e casa, porque a série é de 95, o quadrinho, né? A quadrinização. Então, gera assim, a teoria da conspiração, ela faz um certo sentido, entendeu?
Uma coisa é certa: o episódio não pode ser adaptação da série, porque a série em quadrinhos ainda ia sair. Parece que tem que ser coincidência, né? Porque é o começo, porque o episódio tinha que estar pronto para estrear em 95, né? Então, é mais provável que me mandaram depois mesmo, mas eu não tinha ido verificar.
Mas realmente faz sentido, e uma coisa, né, não anula a outra. Mas é isso, meus amigos, eu quero que vocês façam aí as suas considerações finais e digam onde a galera aí, os ouvintes, quem passou por aqui, quem vai assistir ainda, possam encontrar vocês.
Valeu, Inácio, Rafael, por ter chamado. Foi uma conversa divertida para lembrar da saga da Era do Apocalipse, o que acabou me lembrando de vários momentos dos X-Men desses anos 90, que foi o momento que eu comecei a ler quadrinhos. E a Era do Apocalipse é uma saga que eu gosto bastante. Eu gosto até do que veio depois, que eu falei da Blink várias vezes. Eu gosto muito de Exilados. Eu gosto de Realidades Paralelas, e a Blink é uma das personagens principais, junto com, até com o Dente de Sabre. Então foi bem divertido. Eu precisaria reler. A última vez que eu reli foi em 2012, então já faz 10, vai fazer 10 anos. Então talvez precisaria reler nessa retomada, vai. Eu acho que a Panini, ela fez um trabalho bem legal com os X-Men. Eu acho que ela tem um trabalho com os X-Men que ela não fez com nenhum outro título, que é recuperar, embora com vários buracos ainda, recuperar muita coisa dos anos 80, dos anos 90, dos personagens, e que agora, de uma forma ou de outra, ela está preenchendo pelo menos os principais momentos. Tem também anos 60, anos 70... Anos 70 quase não existe X-Men, né? Mas tem bastante coisa que a Panini vem trazendo e que ela não fez com nenhum, com Homem-Aranha, por exemplo, ou com todos os vários Vingadores, vários outros personagens que são importantes também para a editora. E acho que vale a pena explorar, é um universo à parte, e valeu, acho que é isso. Me sigam nas redes sociais, @PrestoGaudio, no Instagram, @o canal do Presto no YouTube, e tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast que eu gravo com o Rafael de vez em quando, que, bem, Spotify, Anchorage, vocês procuram por ali. Valeu, até mais.
Bom, primeiro já, realmente, muito obrigado pelo convite, fiquei bastante feliz, né, assim, de ter sido convidado. Gostei demais do tema, sou um grande fã da Era do Apocalipse. Meu canal, o Canal Fator X, eu falei no começo, é um canal dedicado só aos X-Men, né, se você encontrar o vídeo no Canal Fator X, que seja de outro personagem que não é mutante, é porque ele fez um crossover com os X-Men, e aquele é o vídeo do crossover, né? Então você pode encontrar aí o encontro dos X-Men com os novos mutantes, encontrar o encontro foi legal, né? Todo mundo entendeu. Dos X-Men, os encontros com Vingadores, com Shang-Chi, sempre tem alguma coisa lá. Mas é só sobre X-Men. A gente atende aos pedidos, então se você se inscrever no canal, se você assistir um vídeo nosso e colocar nos comentários você quer saber mais sobre um personagem ou quer conhecer uma saga, em algum momento vai ser atendido. A gente, claro, prioriza ali por quantidade de pedidos que tem, mas a gente coloca, faz vídeo sobre tudo. E a gente apresenta os personagens, a biografia dos personagens, e estamos também nas redes sociais, né? Então, o canal Fator X você encontra no YouTube, pesquisando Fator X. Terceira opção, normalmente, ali da pesquisa é o meu canal. É, tem umas playlists de música antes de mim que deve ser mais ouvida que o nosso canal aí, mas tá bom. E nas redes sociais, a gente tá no Instagram, FatorXMargo66. É, a maioria das coisas, material de apoio aos vídeos que você já vê no YouTube, então uma imagem que ficou fora, um videozinho mais curto, uma revista, mas só as páginas ali, que o review mesmo a gente vai fazer no canal, tal, você encontra aí. E facebook.com/FatorXMargo, a nossa página, mesmo material do Instagram, basicamente. Ali, material de apoio, coisa que você não encontra no vídeo, só para dar uma ajudada, para ajudar a ilustrar mais aí, e fica o convite. É, venha conhecer o canal Fator X.
Quero agradecer bastante aí ao Inácio pelas palavras, né? Ah, e pela participação, ao Presto também, que é um parceiraço aqui, a audiência, né, a galera, e fazer o mesmo convite para o Inácio, que conheça também os nossos outros produtos, né, vamos colocar assim, da franquia Fortaleza Quântica, não sei se é esse o nome da marca, em que além do cast, eu também, além do cast do Fortaleza e do meu canal, eu também estou no podcast Yellow Talk, né, com uma outra galera, e no Salão do Tex também com o Jefferson, onde a gente fala ali só de Tex, né? Obviamente pelo nome. Até a próxima, né? Eu espero. Um grande abraço a todos aí.
Falou.